Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FITS em São José.
Yeah. Olá, boa tarde. Bem-vindo todos e todas. Eu sou Patrícia Valverde, muito prazer. Eu sou mãe do Aron aqui no colo, mãe da Chloe, mãe da Sara. Sou ciclista também, passageira, idealizadora da Bicicletaria Cultural, ao lado do Fernando Rosenbaum, que nos acompanha aqui na transmissão e nesse programa de hoje. Eu estou na coordenação da Ciclo Iguaçu, Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu, muito bem acompanhada também por todas as coordenadoras da gestão, e eu participo de uma rede de embaixadoras da bicicleta por cidades. É numa ONG, chamada BICS, uma ONG internacional, que apoia e articula a conexão entre pessoas que tenham projetos sobre ciclomobilidade no mundo. Bem interessante, né? Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Conheça a nossa patrocinadora, Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do Brasil. Fica na rua Vicente Machado, número 878, no centro de Curitiba. Acesse o site para ter mais informações, gocycle.com.br, e se você fizer aulas lá, concorre a brindes no final do mês e também no final do ano. Vale muito a pena. Toda vez que você fizer aula, você vai ganhar créditos, e aí vai depositar lá na urna e concorrer no final do mês e no final do ano. Aulas que acontecem, ó, vai uma dica, tá? Aulas que acontecem de segunda a quarta valem 2 cupons e de quinta a domingo valem 1 cupom. E a aula mesmo vale muito de qualquer forma. É desde 2019 que as pessoas frequentam a Go Cycle, cerca de 4 mil pessoas já passaram por lá. E a proposta é uma experiência de pedal indoor, com muito efeito, com muita luz e coaches que o pessoal ama. Aproveite então para fazer aulas, entra no site e visite o espaço, Rua Vicente Machado, 878. E como eu falei, estamos mais uma vez com o artista, empresário, cicloativista, meu namorado, meu amigo, pai dos meus filhos, da Bicicletaria Cultural, figura emblemática da bicicleta em Curitiba, Fernando Rosenbaum. Ele participou desde o começo aqui desse programa, com lembranças, trazendo Curitiba, trazendo experiências, trazendo amigos e colegas, como artista, como cidadão, como ciclista. Então, desde já, bem-vindo, Fernando. Estou abrindo seu microfone aqui para você poder participar e dizer o que você quiser na hora que você quiser.
Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. Olá. Agradeço a participação, é um prazer, Paty, estar com você, minha amada, querida. E a gente está desde o começo aí batendo bola, você traz os assuntos e a gente vai identificando as pessoas que podem enriquecer esses assuntos e vamos fazendo essa costura, esse tricô de toda a história do ciclismo e cicloativismo regional.
Olha, é com prazer que eu divido esse espaço contigo e com muita curiosidade também, porque a gente está há 10, 11 anos juntos, mas eu consigo ouvir muitas novidades nas histórias que o Fernando traz. Então, certamente, para esse programa também pode ter muitas novidades. E em setembro, né? Setembro é o mês da bicicleta no estado do Paraná. E em cidades do mundo todo também são realizadas atividades em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida nas cidades. Aqui, desde 2005, esses acontecimentos reúnem amigos e artistas que usam a bicicleta como veículo de consciência coletiva sobre o uso do espaço urbano. E nesse programa de hoje e no próximo, a gente vai trazer à luz questões e episódios que valem a pena a gente relembrar, que circulam a história da ciclomobilidade local. Eu vou começar pelo debate do uso do espaço urbano com intervenções urbanas criativas ou não. Então, hoje o programa tem esse título: Intervenções urbanas, criativas ou não. Quais são essas intervenções urbanas que a gente considera criativas e aquelas que não são criativas? E aí, como eu as diferencio? Eu vou trazer, então, só uma pincelada de por onde a gente vai começar, né? A cidade tem sua longa história e eu vou pegar aqui a partir de 2007, quando um grupo de ciclistas fizeram uma ciclofaixa pirata na rua Augusto Stresser, num tempo que Curitiba tinha pouco ou nenhum debate sobre a bicicleta e nem plano para a bicicleta desde os anos 70. O episódio ficou conhecido em todo o Brasil e fora dele, pois 3 pessoas foram autuadas pela polícia como crime ambiental, levantando o debate sobre o uso do espaço público de forma criativa e a ciclomobilidade em pauta. Então, esse é um assunto que eu quero trazer nesse programa e no próximo. Então, próximo, traremos mais informações sobre esse episódio. Mas, como eu falei, eu trago aqui sempre a participação do Fernando, se ele quiser complementar. Para mim, essa foi uma intervenção urbana criativa.
É, realmente, foi uma ação urbana criativa, mas também foi provocativa também.
Talvez a gente não consiga desassociar muito, né? Quando a gente fala de ocupação do espaço urbano. Opa, estamos aqui. O Fernando acho que deu uma piada técnica aqui, mas a gente... Esse foi uma intervenção urbana criativa. E o Fernando ainda acrescentou provocativa. Aliás, acho que uma coisa não dá muito para desassociar da outra, principalmente nesse programa. Vocês vão ver por quê. E aí tem uma, em contraponto de uma intervenção urbana criativa, vou continuar aqui para a gente poder ter uma noção de como eu estou diferenciando esses assuntos, esses dois elementos, né, na intervenção urbana. Uma é criativa e provocativa, aos meus olhos. A outra que não é criativa é, por exemplo, a trincheira, as trincheiras, os viadutos. Eu trago como exemplo a trincheira da Rua Mário Tourinho. Ela deixou inóspita a região, principalmente a região em volta dessa trincheira, deixou desertificadora comercialmente, é só perceber as placas de aluga-se, vende-se, todo o comércio ali em volta já desocupado, e principalmente inviável para compartilhar com pedestres e ciclistas. Ela é uma obra que é para escoar os carros, né, com mais velocidade, ela é toda preparada, anti-picho, que impossibilita os tags, os grafites, os lambes, enfim, qualquer outra forma de muralismo, além de não permitir, então, o uso do espaço urbano por pessoas, e sim por máquinas. Então, aqui, a gente está, como eu falei, com o Fernando, a gente espera ele voltar aqui para a transmissão, e eu vou... Chegou o Fernando. Fernando, só então retomando aqui, você estava falando sobre... o quanto a intervenção urbana, no caso dessa que a gente trouxe como referência lá de 2007, onde foi pintada uma ciclofaixa pirata, o quanto ela foi criativa e provocativa. E eu já lancei aqui o que, para mim, é uma intervenção urbana não criativa. Dei como exemplo a trincheira da Rua Mário Tourinho.
Sim. A arte urbana tem um papel importantíssimo para a cidade. Eu acredito que ela seja como é escrita para a literatura. É através da arte urbana, dessas pequenas interferências do homem sobre essa matéria física, que a cidade também é uma construção humana. Mas essas pequenas interferências mostram o caminho, contam a história, enriquecem, transformam um não lugar em um lugar. Então, eu sou muito favorável a essas intervenções urbanas. Mas Curitiba tem uma ideia higienista, né? Em Curitiba, sabe que em Curitiba a arte urbana, o grafite, ele é um crime agravado. Como os ciclistas receberam a multa por ter pintado a ciclofaixa, eles foram uma multa de crime ambiental, de pichação. E se eles tivessem talhado com uma talhadeira as faixas pontilhadas, botado mosaicos de azulejo, eles poderiam pagar esse crime um trabalho social, que não seria pichação, né? Seria dano ao patrimônio. Mas como foi usado tinta, então foi entendido que foi uma pichação, e por isso aplicaram uma multa em UFIRS, que em Curitiba é agravado. Ela era muito grave, e agora ficou mais ainda. Recentemente foi votada a lei que fala que é R$10 mil a multa por pichação. E se você não paga ela, você não pode abrir contas, não pode ter empréstimos, não pode participar de editais públicos. Existe até o Alexandre Frota, deputado federal, que ele quer fazer uma lei que transforma a pichação em um crime possível de detenção de três meses a 3 anos.
Fernando, eu acho que isso é bem pertinente. Assim, eu quero trazer também, os nossos convidados do programa de hoje vão falar sobre essa criminalização da arte urbana em Curitiba. É engraçado isso, né, que você falou que ela usa como base de acusação, no caso da ciclofaixa que foi pirata, que foi feita foi feito um diálogo, né, com a cidade para ocupação do espaço urbano para que se promova o uso pela bicicleta, foi usado como base de acusação um crime ambiental, como se fosse um crime ambiental. Além disso, para criminalizar a arte urbana, a gente também tem a base de proteção à propriedade privada. Eu vou, nesse programa aqui, problematizar, vocês todos que estão com a gente aqui, problematizar. Será que vale essa referência de criminalização de uma intervenção urbana também por parte das obras da prefeitura, sendo que trincheiras e viadutos não facilitam o compartilhamento da via, eles favorecem o uso dos carros, portanto, existe mais poluição sonora, mais poluição atmosférica. Enfim, será que a gente não consegue problematizar dessa forma? Essa é uma provocação que eu faço. Não sei se o programa aqui é uma intervenção urbana criativa, mas aqui eu estou sendo também provocativa. Também estou aqui com o Aron no colo, ele se manifesta várias vezes, estamos todos juntos aqui. E eu vou chamar a minha primeira convidada. É o seguinte, ela vai falar sobre muralismo. Muralismo é uma ferramenta de diálogo e de identidade que a população manifesta na pele da cidade. Esse termo pele até eu tenho absorvido e praticado por causa do entendimento que o Fernando Rosenbaum tem sobre essa manifestação na cidade. Então, muralismo é uma expressão que manifesta de forma artística para todos, para se comunicar a todos, sem se submeter à capitalização do que foi produzido. Então, se ela é um objeto de arte, ela não se submete ao mercado de arte. E ela tem a missão maior de alcançar as pessoas. Então, eu vou chamar a Amanda Mendes, que deixou para a gente uma resposta sobre o uso do muralismo como intervenção urbana criativa e como que a cidade de Curitiba reage a essas manifestações. Vamos ouvir, então, Amanda Mendes.
Acredito que seja necessário a gente pensar o muralismo, mas pensar nas vertentes dessa atuação artística. Né? Se a gente parar para pensar na arte urbana e na arte pública, para além de ser uma expressão da arte, para além de ter esse diálogo com a cidade, a arte pública ela é uma ferramenta de criar uma sensação, um sentimento de pertencimento entre aqueles que habitam a cidade e o local que essas pessoas transitam. Curitiba tem esse caráter peculiar de se denominar uma cidade modelo, a cidade sorriso, essa cidade que tem um caráter europeu e tem a construção artística baseada nesta construção histórica, né, do movimento paranista, dessa atuação da colonização europeia sobre a nossa cidade, dessa romantização, né, das relações entre os europeus e os povos indígenas, a relação dos tropeiros e toda essa construção que não dá valorização, por exemplo, para o indígena e para o negro. E eu falo isso para a gente começar a observar quais são os tipos de intervenções artísticas que a gente tem na cidade e quais são os tipos de intervenções que a gente valoriza. Sem pensar naquilo que a gente considera belo, mas aquilo que faz parte de uma construção crítica social que está no espaço urbano para representar ideais, para representar pessoas e para ter um diálogo muito direto com essas pessoas. Trago aqui dois exemplos, né? A gente tem um artista, o Rimon Guimarães. Ele é um artista internacionalmente reconhecido, com grafites por todo mundo. E aqui em Curitiba ele tem uma atuação muito incisiva, assim, a gente tem a arte dele em vários espaços, principalmente no centro histórico. E recentemente, há algumas semanas, ele foi abordado pela Guarda Municipal de Curitiba por estar pintando uma porta metálica de um estabelecimento na Rua São Francisco com autorização. E ele foi parado pela Guarda Municipal falando que ele não deveria estar ali grafitando, por mais que ele tivesse autorização. Ao mesmo tempo, a gente tem ali Otávio e Gustavo, também conhecido como Gêmeos, fazendo uma intervenção belíssima na fachada do Museu Oscar Niemeyer para sua nova exposição, e onde as pessoas passaram uns dias lá vendo essa intervenção ser realizada. Inclusive, eu sou uma das pessoas, fui prestigiar o trabalho deles, que admiro muito também, Mas para a gente pensar aonde está a criminalização da arte pública dentro da nossa cidade e como Curitiba tem visto, não só hoje, mas historicamente, a intervenção do grafite, do picho, do lambe nos espaços urbanos. Para a gente pensar aonde a arte é considerada como algo belo, como algo aceitável, como algo que edifica a cidade e em que momento a arte se torna uma depredação. E isso a gente pode pensar em vários caráteres que interferem diretamente, né? Que seria a questão de classe, que é a questão de raça, que é como você traz por muitas vezes imagens periféricas, imagens que no imaginário da população são marginalizadas, e de como isso tem uma posição diferente perante a cidade.
Muito obrigada, Amanda. Amanda Mendes é mulher negra, arquiteta e urbanista, mestrando em planejamento urbano na Universidade Federal do Paraná. Ela é assessora parlamentar da vereadora Carol D'Artora e também pesquisadora das temáticas do muralismo, de arte urbana, de arte pública. Ela tem um subtítulo aqui de Vazios Urbanos Decorrentes do Desenvolvimento Viário e da Importância da População Negra como Edificadora da Cidade de Curitiba. Então, ela tem um olhar bastante crítico em relação a como é que o muralismo, ou seja, todas as manifestações de muralismo, né? Grafite, lambe entra também, picho também entra como dentro dessa faceta de muralismo, né? Da expressão muralismo. Eu vou fazer o seguinte, a gente tem, acho que pouquinho tempo aqui para poder passar para o próximo bloco. Então, e a Amanda trouxe o Rimon também, tomara que no próximo programa a gente consiga falar com o Rimon. E os gêmeos, né, então os gêmeos foram uma artistas, né, que ocuparam um espaço sagrado, né, o espaço da arte contemporânea. Enfim, eu vou fazer o seguinte, Aron quer que eu chame o intervalo aqui e a gente já volta depois do segundo bloco e o Fernando então vai fazer suas considerações sobre a fala da Amanda. Até breve, gente.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da FIP São José e da Bicicletaria Cultural.